Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 12 de dezembro e no resumido número 242, influenciadores de comunidade, IEC versus Decel, brasileiros xaropados na tela, Gemini, a nova IA do Google, trabalhe durante seus sonhos, uma pílula digital e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. O último episódio do ano no formato tradicional. Como é tradição, embora eu tenha furado no ano passado, tenho um convidado muito especial no final do episódio. A partir da semana que vem, começa mais uma temporada do Resumido Entrevista, que é um formato diferente que eu adoro fazer. Eu deixo essa temporada pro final do ano porque também é uma oportunidade de eu conseguir gravar alguns episódios com antecedência, assim também conseguir desacelerar um pouco a produção aqui do podcast, já que o algoritmo não permite férias de podcaster, né? Nos novos e grandiosos planos para 2024 do Resumido, tá incluído, como sempre tá, transformar os episódios de entrevistas num segundo episódio semanal. Será que esse ano sai? Para isso acontecer depende de muita coisa, inclusive de aumentar a colaboração dos ouvintes através do catarse.me/resumido. Se você ainda não participa e puder contribuir, não deixe de fazer uma assinatura mensal a partir de R$ 5,00 e ajude a garantir a continuidade do Resumido que você tanto gosta. Aliás, falando nisso, muito, muito obrigado a você que escuta o Resumido toda semana por mais um ano de audiência e sempre ajudando a manter esse podcast no topo entre os mais ouvidos na categoria. Não é mole não. 2024 vem aí. Se você quiser continuar sabendo do futuro antes que ele aconteça, já sabe, né? É só seguir ouvindo o Resumido.
Salve, salve, quebrada! Mundão girou, geral tá usando inteligência artificial pra editar vídeo?
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
Mas e a favela? Eu sou o Cria e eu vou te ensinar como fazer cortes de vídeos com IA.
A pesquisa Creators de Favela, apresentada no evento Expo Favela Innovation Brasil, que aconteceu em São Paulo, destacou os desafios e as desigualdades enfrentadas pelos influenciadores digitais que moram em comunidades. O estudo foi realizado pela Digital Favela, em parceria com o Data Favela e o YouPix, e mostrou que 90% dos criadores de conteúdo das favelas sentem que são menos remunerados em comparação aos influenciadores de outras regiões. Apenas 20% deles conseguem fazer da criação de conteúdo a sua principal fonte de renda, e 71% indicam que a atividade de influenciador contribui parcialmente para sua renda, mas não é a principal. Uma maioria significativa, 68%, considera o retorno financeiro insatisfatório. A pesquisa também apontou dificuldades adicionais para os influenciadores de comunidade, como conseguir fazer parcerias com marcas e também a ampliação dos canais nas plataformas digitais. Cerca de 64% dos influenciadores de favela relatam maiores desafios para fazer parcerias com marcas em comparação com outros influenciadores. Além disso, 58% diz que enfrenta obstáculos para expandir os seus canais. 80% dos influenciadores de comunidades dizem que aceitariam trabalhos pagos abaixo das suas taxas habituais. Esses desafios aí não são surpresa e só refletem as desigualdades estruturais do Brasil. Mesmo assim, tem muito espaço para inovação. A Digital Favela criou o CRIA, CRI.A, um influenciador digital feito por IA. Ele foi desenvolvido pelo Felipe e pelo Henrique Fernandes e o CRIA funciona através do perfil IA Favela e quer educar e engajar jovens e adolescentes de comunidades. O personagem está presente em várias plataformas e usa uma linguagem simples e bem acessível para apresentar, por exemplo, ferramentas gratuitas de edição de vídeo, de programação e outras áreas que podem ajudar esses jovens a começarem a criar online. Os idealizadores do CRIA acreditam que ele pode facilitar o entendimento das possibilidades oferecidas pelas IA, aplicando esses conceitos no cotidiano pessoal e profissional dessas pessoas. Isso aí é particularmente relevante para quem vive nas comunidades onde o acesso às ferramentas de tecnologia e até o conhecimento técnico de habilidades criativas ainda é muito limitado pela desigualdade. Numa entrevista na Islândia, o Neil Gaiman, que é o escritor que vai ser para sempre conhecido como o criador do Sandman, falou sobre o que ele espera da internet e chegou à conclusão de que o futuro é o passado. O Gaiman prevê aí o declínio das redes sociais e o renascimento da era dos blogs, valorizando a formação de comunidades online mais íntimas, pessoais, bem diferente do modelo atual de engajamento das redes sociais. O Gaiman defende uma internet diversa, em que os criadores consigam interagir diretamente com uma audiência mais conectada, mais próxima, mesmo que seja menor. E ele vê isso aí como uma alternativa mais valiosa do que o alcance massivo que é prometido pelas redes sociais e que, mesmo quando se concretiza, acaba sendo bem superficial. O caminho para o futuro são as comunidades. Ouviu essa, resumista? No clima de saudão de fim de ano, a Wikipedia liberou os verbetes mais acessados em 2024 e dá para entender um pouco sobre o que foi esse ano a partir desses dados. No topo da lista está o ChatGPT, com quase 50 milhões de visualizações. Depois vem a busca por informações sobre o J. Robert Oppenheimer, do filme Oppenheimer. E falando em audiovisual, também foram muitos os acessos aos filmes Barbie, Avatar e Guardiões da Galáxia lá na Wikipedia. A série The Last of Us também bombou e os sucessos de Bollywood Jawan e Pathan também foram bem acessados. No esporte e na música, só deu Taylor Swift, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, é claro. Nos Estados Unidos, o youtuber Trevor Daniel Jacob foi condenado a 6 meses de prisão federal na Califórnia por ter intencionalmente pulado e derrubado um avião para um vídeo do seu canal. Eu falei dele no episódio 213. O Jacob planejou e filmou o salto, abandonando o avião em pleno voo e depois mentiu, dizendo que a queda do aparelho numa floresta foi causada por uma falha no motor. O cara faz um vídeo para divulgar essa ação e depois mente, e ele mesmo publica. É demais. Além do crime, o Jacob também foi condenado por obstruir a investigação por ter fornecido informações falsas sobre a localização dos destroços. Será que valeu ser preso para ganhar uns likes? Ruby Rose é uma criadora de conteúdo no OnlyFans e ela compartilhou algumas mensagens desesperadas de um suposto fã, na verdade um sujeito completamente obcecado, que se tornou seu maior financiador na plataforma. Identificado só como Brandon, o fã desenvolveu uma conexão emocional bem intensa e unilateral, importante dizer, com a Ruby. Ele chegou a gastar $30 mil com a modelo, dizendo que estava apaixonado e disposto a esvaziar sua conta bancária por ela. O Brandon chegou a oferecer 10 bitcoins, que estão avaliados em quase $400 mil, só para ela parar de ignorar as mensagens dele e responder qualquer coisa. As mensagens revelam os perigos dessa mistura explosiva entre exposição online, obsessão, amor não correspondido e a expectativa de uma relação pessoal por conta de um investimento financeiro feito para acessar o conteúdo, no caso da Ruby, no OnlyFans. Em bom português, a internet, como o resto do mundo, é cheia de maluco e é bom ter bastante atenção com o que você compartilha online, porque você nunca sabe como, nem em que estado mental, quem está do outro lado vai receber o que você publicou.
Tweeted effective accelerationism is the belief that the paperclip maximizer and Rocco's basilisk will keep each other in check by being eternally at each other's throats.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
So we will be safe and get to enjoy lots of free paperclips and a beautiful afterlife.
Esse que você ouviu foi o Lex Fridman lendo uma definição do aceleracionismo efetivo. Ô, palavrinha difícil, hein? O debate entre os IEC, E/ACC e os DCEL está criando uma divisão no Vale do Silício com efeitos diretos no desenvolvimento de novas tecnologias. Peraí que eu vou explicar, eu sei que foi complicado. Os IEC, E/ACC, sigla em inglês para Effective Accelerationist, ou aceleracionistas efetivos, em bom português, é um grupo conhecido por uma postura bem agressiva em favor de um avanço tecnológico sem freios. Para eles, qualquer tentativa de desacelerar ou regular o desenvolvimento das IA é um obstáculo ao progresso, uma reação às crescentes preocupações sobre os riscos das IA. Esse grupo surgiu em oposição a um outro movimento, o Effective Altruism, ou altruísmo efetivo, que argumenta justo o contrário, que é fundamental garantir que as IA sejam desenvolvidas com responsabilidade e segurança para evitar riscos para a humanidade. Simpatizantes dessa visão são chamados pejorativamente pelos IEC de The Cell, ou desaceleradores. Dizem que foi um embate entre esses dois grupos que desencadeou as recentes reviravoltas no comando da OpenAI com a vitória do Sam Altman e a sua visão que é aceleracionista. A questão é bem importante porque está diretamente relacionada ao quão preparado a gente está para as consequências diretas dessa aceleração. O artigo Quando a IA Vem Atrás das Elites, do Peter Turchin, falou sobre como as IA podem afetar a estrutura social e o trabalho. Para o Peter, a ascensão das IA representa uma ameaça para as elites, porque vai automatizar tarefas que antes eram realizadas por profissionais com formação superior. Um cenário em que o investimento em educação não garante emprego pode levar a uma frustração, uma radicalização e uma instabilidade social por conta do desespero causado por isso. O artigo cita exemplos como a automação de muitas tarefas jurídicas levou um pequeno grupo de advogados altamente qualificados a prosperar, enquanto a maioria dos outros enfrenta oportunidades limitadas. Não por acaso, argumenta o Peter, existe um número desproporcional de advogados que lideraram revoluções históricas, como Robespierre, Lenin, Castro, sugerindo que o impacto da IA na profissão jurídica pode criar um grupo de indivíduos insatisfeitos e habilidosos capazes de organizar e liderar movimentos sociais. Ele também cita revoluções históricas como a Primavera dos Povos e a Primavera Árabe, que foram lideradas por jovens supereducados com poucas perspectivas de emprego, e isso aí serve como um alerta histórico. Essas revoluções demonstram o potencial da superprodução impulsionada pela IA para levar a distúrbios semelhantes, caso não seja abordada de forma eficaz. Para evitar que isso aconteça, é importante que os governos e as empresas tomem medidas para mitigar os efeitos da IA na força de trabalho, incluindo políticas que promovam a reeducação, a recolocação no mercado das profissionais que são impactados e a criação de novos empregos que não sejam suscetíveis à automação. Também acelerando para tirar o atraso, o Google lançou o Gemini, seu novo modelo de linguagem de IA, que promete superar o GPT-4 da OpenAI. Todos os produtos do Google vão ser aperfeiçoados com essa nova IA, que vai ter 3 versões com diferentes potências. O Nano, para dispositivos Android, a Pro, para serviços de IA do Google, como o Bard, e a Ultra, que é uma versão mais avançada, destinada principalmente a data centers e aplicações empresariais. É o Google tentando retomar o posto de liderança em IA depois da ascensão do ChatGPT. O objetivo declarado das duas empresas é atingir a sonhada inteligência artificial geral, a chamada AGI, da sigla em inglês, capaz de desempenhar todas as funções que um ser humano é capaz. Tem muito marketing e posicionamento de mercado nessas declarações todas. Essas empresas gostam de amplificar a percepção das suas próprias capacidades, porque, né, isso aí rende dinheiro. Mas basta você tentar realizar uma tarefa um pouquinho mais elaborada no ChatGPT ou no Bard, como organizar uma tabela, para você perceber que falar em AGI agora parece uma coisa bem distante.
All right, testing Gemini. Here we go. Tell me what you see.
I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line.
What about now?
The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges.
Tanto é assim que o vídeo de lançamento do Gemini, que viralizou por conta de uma demonstração impressionante em que um usuário conversa com o robô enquanto vai desempenhando tarefas como interpretar o que traços de um desenho representam em tempo real, agora virou motivo de polêmica. Tudo porque o vídeo é uma cascata só e o Google foi forçado a admitir que era tudo uma simulação para mostrar o potencial da Gemini. E enquanto os robôs não superam os humanos nessa corrida acelerada, a startup Prophetic quer invadir os nossos sonhos. A empresa está desenvolvendo um dispositivo chamado Halo, que é projetado para induzir sonhos lúcidos, que são aqueles em que você consegue controlar suas ações no sonho, para assim permitir que as pessoas possam trabalhar enquanto dormem. Só faltava essa. O dispositivo está sendo criado por uma pessoa que também está por trás do implante cerebral Neuralink N1 e utiliza ultrassom transcraniano para estimular áreas do cérebro associadas a sonhos lúcidos e tomadas de decisão. O objetivo é permitir que os usuários controlem os seus sonhos para realizar tarefas produtivas, como praticar discursos ou resolver problemas. A previsão de lançamento é 2025 e o aparelho tem preço estimado entre $1,500 e $2,000. Enquanto a AGI não chega, aproveita para tirar uma soneca aí antes que o seu chefe sugira você resolver algum pepino até enquanto você dorme. A União Europeia chegou a um acordo pioneiro sobre regulação de IA. A lei ainda vai ser votada no Parlamento e no Conselho Europeu. O objetivo é equilibrar os potenciais benefícios e os riscos associados às IA. As empresas de IA vão ser obrigadas a ter transparência sobre os conteúdos gerados por IA, apresentar uma documentação técnica, conformidade com os direitos autorais da União Europeia, apresentar relatórios detalhados, reportar incidentes graves e avaliar os riscos. A UE quer se manter como líder na definição dos padrões globais para IA e a abordagem é baseada no risco e na supervisão humana. Na semana passada, foi criada também a AI Alliance, uma aliança internacional com 57 membros, incluindo empresas e universidades, que foi fundada para promover a inovação e a ciência aberta na inteligência artificial. Liderada pela IBM e pela Meta, a aliança quer desenvolver padrões e ferramentas para IA de maneira responsável, para avançar também modelos abertos, acelerar o ecossistema de hardware para IA e apoiar a pesquisa, produzir conteúdo educativo para promover o desenvolvimento aberto de IA. Porém, a ausência do Google e da OpenAI nessa aliança chama atenção, porque, afinal de contas, são as principais empresas nesse campo. Também faltam ali representantes da China, de países emergentes, além da América Latina, o que levanta questões sobre quem vai estar de fato tomando essas decisões. Em um ano, o ChatGPT impactou significativamente a pesquisa científica. Não por acaso, o Sam Altman foi considerado o CEO do ano pela revista Time. Ele perdeu a capa de personalidade do ano para Taylor Swift. Mas CEO do ano tá bom também, né? A revista de ciência Nature entrevistou 7 cientistas que compartilharam as suas experiências sobre como a ferramenta deve e não deve ser utilizada. Eles destacaram a capacidade do ChatGPT de reescrever textos e estão preocupados com os conteúdos gerados por IA, principalmente em relação à disseminação de preconceitos e informações incorretas. A dica de ouro dos cientistas é a mesma que eu sempre falo por aqui. Use o ChatGPT para estruturar, mas não para gerar o conteúdo em si. O narrador esportivo Galvão Bueno fez um post bem insatisfeito com os usos não autorizados da sua voz recriada por IA no TikTok. Ele denunciou um vídeo que usava sua voz sintetizada para simular uma locução sobre uma briga relacionada à CBF, algo que ele afirma que nunca falou. Só que não é bem um uso não autorizado, né? Talvez seja melhor dizer não previsto, porque a voz do Galvão é um filtro oficial do TikTok. É parte de uma campanha que ele mesmo promoveu. O que talvez ele não tenha refletido a respeito é que tipo de uso a voz dele teria uma vez que não dependesse mais dele falar. Tá aí. A apresentadora Ana Maria Braga também veio a público alertar sobre um vídeo falso circulando em que ela supostamente recomenda um produto, um colágeno que é vendido como uma fórmula da juventude. A Ana Maria Braga explicou que o vídeo foi produzido por IA e que ela não promove produtos milagrosos de estética ou beleza. A cada semana aparecem mais casos de celebridades sofrendo com esses vídeos falsos por IA, com a voz ou com a imagem, colocando essas celebridades em situações que elas não têm nenhum controle, nem estão de acordo. E é só o começo, hein? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que criminaliza a criação de imagens íntimas ou de nudez de mulheres utilizando IA. A pena proposta é de reclusão de 2 a 4 anos, com extensão para casos envolvendo menores de idade. E a lei agora aguarda aprovação no Senado. É uma resposta a essa preocupação com o uso indevido de IA para gerar imagens falsas, especialmente de mulheres e crianças. A legislação foca em punir os autores, mas não responsabiliza as plataformas usadas para gerar as imagens. Outro ponto positivo da lei é que ela prevê uma punição até mais alta para quem divulga as imagens e não apenas para quem criou. De olho no período eleitoral, o Alexandre de Moraes defendeu a cassação de candidatos que utilizarem IA para espalhar desinformação nas eleições. O juiz do STF enfatizou a necessidade de sanções severas, incluindo cassação de registro, do mandato e inelegibilidade. Para o Moraes, é crucial garantir punições exemplares, já que multas não são suficientes para frear quem busca o poder a qualquer custo, inclusive através da desinformação. O ministro reforçou a importância da regulação das redes sociais e a responsabilização de empresas por conteúdos fraudulentos. Um artigo publicado pela Comissão Europeia explora como a inteligência artificial pode ajudar o mundo a se preparar para os efeitos das mudanças climáticas, especialmente em prever e lidar com os eventos extremos. O texto destaca uma pesquisa da Universidade Politécnica de Milão sobre a aplicação de IA em modelos climáticos e meteorológicos para melhorar a previsão de tempestades, inundações e ondas de calor. A IA poderia ser usada para compreender melhor as causas desses eventos e fornecer alertas mais confiáveis.
O que é a nomofobia? Teve um monte de participação, as pessoas...
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Nomofobia, medo de ficar sem o celular, explicação aqui na tela.
Esse foi um trecho de uma reportagem da Band sobre o vício em celulares. Segundo um estudo da Universidade McGill, o Brasil é o quarto país com mais viciados em smartphones no mundo. A gente está atrás só da Malásia, Arábia Saudita e da China. França e Alemanha têm as menores taxas de vício. Essa dependência, que também é associada a problemas como deficiências cognitivas, dificuldades nos estudos, piora na qualidade do sono e depressão, é particularmente alta em países com culturas coletivistas, como aqui no Brasil, onde as interações sociais e as conexões interpessoais são intensamente valorizadas. Esse comportamento leva a um uso mais frequente dos smartphones, especialmente para acessar redes sociais. O diabo, né? Por outro lado, países com culturas mais individualistas, como a Alemanha e a França, que valorizam uma autonomia pessoal, apresentam taxas mais baixas de dependência de smartphones. Para enfrentar o vício, a recomendação é definir limites de tempo de uso diário, controlar as notificações, manter o aparelho fisicamente distante, especialmente quando estiver estudando, trabalhando ou na hora de dormir. Em casos mais sérios, onde o vício afeta negativamente a saúde física ou mental, é aconselhável buscar ajuda de profissionais de saúde ou de terapeutas. Por isso, é uma boa notícia que o governo vai elaborar um guia focado nas crianças e adolescentes sobre o uso consciente de telas. O grupo de trabalho, que é liderado pela Secretaria de Comunicação Social, vai ter 11 membros do governo, incluindo representantes das áreas de saúde, educação e direitos digitais, além de até 20 representantes da sociedade civil. As recomendações vão ser criadas com base em evidências científicas, recomendações de especialistas e boas práticas internacionais. A empresa de saúde Celeron Systems está desenvolvendo uma pílula digital. Um aparelho do tamanho de uma cápsula de vitamina que você engole para medir a frequência cardíaca, a respiração e a temperatura corporal internamente. Algumas das promessas do aparelho são, por exemplo, detectar a apneia do sono, estresse cardíaco e até overdoses de opioides, emitindo um alerta quando detectar a diminuição da respiração, por exemplo. Num teste clínico, essa pílula demonstrou quase tanta precisão quanto um exame padrão de sono. Esse tipo de aparelho pode transformar como a gente monitora e trata condições de saúde, sendo, ao mesmo tempo, uma forma discreta e contínua de acompanhamento. E aí, topa engolir um aparelho eletrônico? A 23andMe, a empresa de testes genéticos, revelou que o recente ataque cibernético comprometeu dados de quase 7 milhões dos usuários, quase metade dos clientes. A empresa tinha dito primeiro que só 0,1% dos clientes, o que daria 14 mil pessoas, teriam sido afetadas. O vazamento foi causado pelo uso repetido de senhas pelos clientes, o que permitiu que os hackers acessassem as contas e, consequentemente, dados de parentes, o que ampliou o número de vítimas. Se tem um troço que eu nunca considerei fazer, foi enviar a amostra do meu DNA para uma empresa privada que eu não tenho a menor ideia de como está armazenando aquilo. O núcleo conta que a Associación de Medios de Información, que representa 83 veículos de imprensa espanhóis, processou a Meta e pede 550 milhões de euros, quase 3 bilhões de reais, por violações das leis europeias de proteção de dados. O argumento da associação é que a Meta usa dados pessoais dos usuários sem consentimento para perfis publicitários. Isso aí gera uma vantagem competitiva para a Meta e ameaça a mídia local. Essa acusação segue uma decisão de julho do Tribunal da União Europeia que exige consentimento para certos anúncios personalizados. No Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor instaurou um processo administrativo contra a Meta devido à veiculação de anúncios falsos relacionados ao programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil. Apesar da Senacom ter determinado que o Facebook removesse todos os anúncios fraudulentos, foram identificadas mais de 2 mil campanhas publicitárias falsas em 62 dias. A Meta foi multada em R$150 mil por dia pelo não cumprimento da ordem. A empresa tem 20 dias para apresentar a defesa e afirmou que está removendo os anúncios enganosos e cooperando com as autoridades. Mesmo nas minhas pseudo-férias, se você quiser falar comigo, você pode me procurar no @resumido.podcast, no Instagram, no Threads e no TikTok. Tem também o @urbe no Twitter, enquanto aquilo ali ainda é utilizado. Será que ano que vem acaba de vez? E tem também, claro, o youtube.com/resumido, especialmente nessas próximas semanas em que eu vou estar publicando também em vídeo os episódios do Resumido Entrevista. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, o link para o post no resumido.cc com todas as reportagens e comentários em cada episódio. Também pode me pedir o link para participar do grupo de resumistas e a gente fica em contato para trocar ideia. Inclusive, mande jobs, por lá às vezes chegam alguns, hein?
Itman. It's a Jamaican turkey.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O autor, poeta e professor britânico Benjamin Zephaniah morreu aos 65 anos depois de uma batalha de 8 semanas contra um tumor cerebral. A carreira dele, de mais de 4 décadas, ele escreveu mais de 30 livros e, frequentemente, ele falava de temas como racismo e questões ambientais, sendo um dos primeiros poetas a tratar dos temas como mudanças climáticas. Além dessa escrita, ele se aventurou na música, na televisão, apareceu no seriado Peaky Blinders e, através dos seus dreadlocks e a incorporação das influências jamaicanas no seu trabalho, ele abriu o caminho para vários poetas negros e de outras etnias, sempre com uma postura firme contra o Império Britânico e um compromisso com a justiça social. E isso fez dele uma figura muito influente na literatura e no ativismo britânico e também mundial. Você provavelmente viu o trailer do Grand Theft Auto 6, o GTA, um dos jogos mais famosos de todos os tempos, né? Que você é um ladrão de carro. É um jogo da Rockstar Games, é um jogo polêmico pela abordagem, mas sempre fez muito sucesso. E esse trailer já bateu 142 milhões de visualizações em uma semana. Só como referência, o trailer do filme Eras Tour, da Taylor Swift, que foi lançado há 3 meses, tem 10 milhões de visualizações. Isso aí dá uma boa dimensão do tamanho da indústria do game hoje em dia e como esse é o principal vertical de entretenimento, embora ainda tenha gente que não perceba.
Juntos nós somos um todo.
Já que eu vou ficar uns dias sem passar novas dicas, eu vou deixar você com dicas o suficiente através de duas boas listas. As 30 melhores séries de TV de 2023, segundo o AV Club, e os 30 melhores filmes de 2023, de acordo com a Variety. O top 3 das séries é Succession, da HBO, The Bear, do Star Plus, e Barry, da HBO também. E entre os filmes Pobres Criaturas, que tem uma performance da cantora portuguesa Carminho, que você ouve aí ao fundo, Oppenheimer e Chicken for Linda ficaram no topo. O bom de lista longa, de 30 títulos, é que apesar de algumas obviedades, sempre tem algumas surpresas. Então, conforme você for assistindo, tiver uma dica boa, compartilha comigo. que depois eu jogo aqui também. Os texanos do Krung Bean lançaram um disco ao vivo gravado na Ópera de Sydney. E se você quer uma trilha pro verão que tá chegando aí, é só chegar. Psicodelia, dub, funk, chapação, viagens, tem tudo isso aí no som deles. O último de inéditas do Krung Bean foi uma colaboração com o Vieux Farka Touré, que foi dica por aqui. E nesse ao vivo eles tocam músicas de todos os seus discos. É beleza pura, pode ir sem susto que é coisa fina. Então, conforme prometido, no ano passado falhou, mas esse ano não. E eu trouxe mais uma vez a participação ultra especial do meu filho. E aí?
Ei, beleza? Tudo bem?
Tudo bem. Como é que foi esse seu ano aí? O que teve de grande novidade?
Cara, esse ano pra mim foi muito bom. Eu comprei meu primeiro celular. Agora, no meu aniversário, quando eu fiz meus 12 anos.
E tem uma coisa importante, né? Como é que você arrumou dinheiro pra comprar esse celular?
Eu comprei o meu celular usando o dinheiro da minha mesada que eu venho juntando há 2 anos.
Muito bem, parabéns. Se organizou e conseguiu, né?
Sim. Enquanto tenho o meu tempo de tela, que se eu ultrapassar esse tempo, o telefone vai parar de funcionar pelo resto do dia.
E tá funcionando bem esse esquema aí?
Tá. Por enquanto não chegou a estourar o tempo nenhuma hora, não.
E o que você tem mais gostado de fazer no seu celular?
Tenho gostado mais de conseguir falar com a minha família, com meus amigos. E também conseguir jogar meus jogos.
Que jogos?
Code Cross, que é meio de uma cruzadinha, e Pokémon GO.
Boa. E tem alguma coisa chata de ter um celular? Ou por enquanto foi só coisa boa?
Por enquanto foi só coisa boa.
E o resumido, como é que foi esse ano? Agora as gravações têm sido feitas na segunda, né? Não é o dia que você tá aqui em casa normalmente, não tem mais atrapalhado o seu tempo comigo. Então como é que você tem vivenciado o resumido?
Ah, tem sido melhor a vivência resumida, digamos assim. Porque hoje que tá gravando resumido na terça, porque eu tô aqui mesmo. Começado a gravar segunda, e eu tô normalmente na minha mãe.
E o que, que foi uma coisa, tirando seu telefone, o que, que você viu legal de tecnologia esse ano? Teve alguma coisa que você viu e chamou sua atenção?
Cara, o fato do negócio do chat GPT, né? Eu acho muito maneiro que um computador consiga criar textos basicamente perfeitos em um estalar de dedos.
E imagens também, né?
É, mas agora eu trabalho com imagem, né?
Você já usou o chat GPT?
Ainda não.
É, eu não disse nem ainda. Não tá pronto pro chat GPT ainda não, filho. Vai esperar mais um pouco.
Beleza.
Obrigado, filho. Ano que vem você volta pra contar mais novidades, então. E obrigado pela parceria de sempre e a paciência com a produção desse podcast.
Obrigada. Nada.
Nesse episódio, você ficou sabendo sobre os desafios dos influenciadores nas comunidades, do embate entre os IEC e os DCEL, como os brasileiros estão cada vez mais fixados nas telas, que o Google lançou a sua nova IA de Gemini, de uma IA que pode literalmente perturbar o seu sono e sonhos, dos avanços de uma pílula digital e muito mais. Se você gosta do resumido, me dá de presente de final de ano aí um monte de recomendação. Avisa os amigos, as amigas, a família, posta no Stories, no Twitter, manda no WhatsApp. Isso ajuda demais o resumido a chegar mais longe. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se for na Apple Podcast, também deixa uma resenha, que isso aí só faz o resumido se manter em primeiro lugar por lá. O resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.